podcast do Jornal da Manhã, Jovem Pan.
Vamos falar hoje sobre o refis na Secretaria de Estado da Fazenda. Pois é, os contribuintes com débitos junto à Secretaria de Estado da Fazenda relacionados ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, podem renegociar suas pendências com condições especiais por meio do Programa de Autorregularização, o Refis 2025. E conosco para falar sobre esse e outros assuntos, o Maurílio Góes, que é o gerente de Planejamento Fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda. Maurílio, bom dia para você, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã, tudo bem contigo?
Tudo bem, Paulo. Bom dia, Paulo, bom dia, Fabiana, bom dia aos ouvintes da Jovem Pan.
Satisfação nossa tê-lo aqui no nosso programa. E, Maurílio, a Secretaria da Fazenda lançou aí recentemente o Refis, né, para negociação de débitos de ICMS. Como funciona esse programa? Explica aí quem pode aderir, qual o prazo para renegociação.
Isso. O programa foi instituído e vai levantar débitos até quem tem débitos até 28 de fevereiro de 2025. Então, todo e qualquer contribuinte que tiver qualquer dívida em relação ao Estado, em relação ao ICMS, pode parcelar esses débitos. Esses débitos terão um desconto nesse parcelamento, a gente chama um programa de refis, e os descontos vão, no caso de pagamento à vista, terá uma redução de 95%. Caso ele parcele até 12 vezes, terá uma redução de 85%. Parcelados até 36 vezes, terá uma redução de 80%. E com parcelas de 37 a 60, terá uma redução de 75%.
Maurílio, deixa eu entrar nessa questão aí do refis, porque nós tivemos há alguns dias atrás, não foi, Paulo? Um dos nossos ouvintes falava exatamente sobre isso, sobre essa quando vai renegociar dívidas. Isso. Então, assim, você tem direito a um rebate nos juros, mas se no meio do processo acontece uma inadimplência, uma parcela ou duas, a pessoa entrou em dificuldade, que foi o caso desse ouvinte. Ele fez um refinanciamento, que é um refis, né?
Isso.
Só que ele teve dificuldade e quando chegou na parcela X, ele ficou sem pagar. Quando ele foi pagar, tudo aquilo que ele tinha pago tornou-se sem efeito. Isso é natural?
Não posso. Na realidade, ele deve procurar a Secretaria da Fazenda, a gerência de levantamento de crédito e recuperação de crédito, e entrar em contato com o pessoal através do e-mail gercredit@fazenda.se.gov.br, e lá ele, de posse dessas informações, encaminhar um e-mail e ter um colega lá, um gerente lá do setor, que ele vai analisar esse caso e dar um retorno, porque o que foi pago tem que ser considerado. Então, esse o que é atrasado, claro, ele vai começar um novo parcelamento, mas o que foi pago é considerado.
É considerado.
Porque a origem do fato gerador está lá no começo da instituição do ICMS, do que foi devido. E a Fazenda não desconsidera todo e qualquer crédito constituído e que foi pago. O que precisa é apenas ele informar, mandar um e-mail. Então, possivelmente, o que deve ter existido foi uma falta de comunicação entre a instituição e o próprio contribuinte.
Informações então, passadas, certamente, para a Secretaria de forma equivocada, né?
De forma equivocada.
Pode ter sido isso.
Né? Ele, hoje, os e-mails, hoje tem um portal da autorregularização, as redes sociais, o próprio site da Cefaz permite esse contato. Então, é o canal mais adequado. Hoje, nós temos o Centro de Atendimento ao Contribuinte, o CEACS, mas a maioria das consultas hoje da Fazenda, as consultas institucionais, são através de e-mail. Então, existem e-mails oficiais para o contribuinte entrar em contato, inclusive fica formalizado. Esse é um processo interessante, porque na medida em que ele manda um e-mail, está lá registrado o e-mail de que teve aquela, vamos dizer, aquela desinformação, aquela consulta dele. E aquilo fica registrado e o colega vai responder prontamente através da instituição.
A gente sempre diz que na questão tributária é quase que uma receita de bolo, mas ainda assim erros podem acontecer. Maurílio, quais são os principais erros que a Secretaria da Fazenda tem identificado em relação exatamente ao cumprimento das obrigações por parte dos contribuintes?
Bom, um dos maiores erros, que é um tema que nós vamos entrar, né, é exatamente essa falta de informação dos meios de pagamento eletrônico, que é essa DIMP. Então, a DIMP é uma declaração de informação de meio de pagamentos eletrônicos, uma vez que muitos contribuintes, muitas empresas recebem receitas, rendas, né, através desse mecanismo eletrônico e não informa a Receita Estadual. Então, há um batimento entre o que eu recebo por meio de pagamento eletrônico e o que eu emito de nota fiscal. Aí, essa hoje vamos dizer, é a maior fonte, o maior manancial de dados que a gente detecta irregularidades.
E aí a gente já pode entrar nessa questão, né, Paulo, que é exatamente sobre essa declaração de informações de meio de pagamento, nome pequenininho, DIMP, mas a sensação que nós temos que ela está causando, assim, uma certa estranheza. Temos uma malha hoje muito mais precisa no tocante à transparência, ou seja, cruza-se os dados muito rapidamente e é por isso que a DIMP ela é tão precisa?
É, Fabiana, na verdade essa DIMP ela existe desde 2020. Foi um ato COTEP através do CONFAS, né? É, o CONFAS é um órgão a nível nacional que institui as regras e todas as instituições financeiras e operadoras de cartões de crédito, operação de qualquer tipo de operação financeira, que seja por meio eletrônico, ficou obrigada a prestar informações dessas transações financeiras para todas as administrações tributárias do país. Então, não é só Sergipe, está em todos os estados e em todos os municípios. Inclusive, o município de Aracaju faz esse cruzamento de dados, claro, buscando a informação financeira com o tributo que lhe é pertinente, no caso, o ISS. No caso do governo do estado de Sergipe, da Secretaria de Estado da Fazenda, a gente faz um cruzamento de dados de informação financeira com movimentação comercial. E aí, lá dentro dessas informações, a gente cruza e separa aquilo que é devido ao estado, que é cobrado da empresa que está sujeita a esse tipo de recolhimento.
Esse é o monitoramento de dados que vocês fazem, então?
A gente faz esse monitoramento, além de outros monitoramentos. Mas hoje, a base maior, a questão... O que está existindo mais de irregularidade é exatamente essa questão dessas informações financeiras. Hoje, o meio, né, o dinheiro que circula é eletrônico, né? Hoje, dificilmente você vai a um estabelecimento comercial com dinheiro, né? Quase ninguém tem dinheiro, né? Assim, dinheiro vivo. Uhum. O dinheiro é eletrônico, é cartão de crédito, é PIX e é pago através desse mecanismo. Só que muitas vezes o consumidor... E ele tem que buscar esse direito dele de ir lá exigir a nota fiscal, até por uma questão de garantia. E outras questões também de concorrência leal com outro contribuinte que está ali recolhendo, ele tem que exigir a nota fiscal. Muitas vezes o consumidor chega no estabelecimento comercial e quando vai fazer o pagar por aquela mercadoria, muitas vezes quem está emitindo o cupom da maquineta de cartão de crédito ou o PIX pode identificar lá que muitas vezes está um CPF. Ora, veja só, eu compro no estabelecimento comercial, que é obrigado a me dar uma nota fiscal. Eu chego lá, vou pagar e pago no meu CPF. Né? Então, aquele tributo deixou de ser recolhido, né? Essa informação foi, essa renda foi para um CPF, que muitas vezes, vamos lá, não contribui de forma alguma para o crescimento do Estado, para que os recursos venham para os cofres públicos e que o governo possa gerir suas políticas públicas. Essa que é a realidade. Então, a Fazenda hoje vai buscar esse cruzamento de informações. Dentro disso, aí nós fizemos várias malhas. A gente cruza as malhas. DIMP, Declaração de Informação Eletrônica, com contribuinte normal, que tem CNPJ. DIMP com contribuinte do Simples Nacional, porque existem regras que enquadram aquele contribuinte dentro de um sistema do Simples Nacional. DIMP com MEI, nessas malhas estão na rua, estão funcionando, a gente está fazendo, vamos dizer, diligências, inclusive alguns auditores estão visitando pessoalmente. E inicialmente a ideia da Fazenda é, a Fazenda hoje tem uma política de amigo da gente. Então a Fazenda convida o contribuinte a se autorregularizar. Nós temos mecanismos, nós temos documentos de assim, olha, eu errei, e eu vou prestar um termo de autodenúncia. Eu vou entrar no site da Fazenda e vou dizer, olha, eu devo tanto e quero recolher, sem pagar multa. Eu quero pagar o que é devido ao imposto. Então, existem dentro da Cefaz, portal da autorregularização do site, que o contribuinte pode ir lá, tranquila, inclusive mandar e-mail, existe um e-mail também, malhas@fazenda.se.gov.br. Ele baixa simplesmente um texto simples, eu digo isso porque esse setor está sob nossa gerência e a gente acompanha diariamente, tem uma equipe de auditores que faz isso, e um texto simples dizendo assim, olha, eu não fiz uma operação comercial, essa informação que está aí é o meu CPF, mas eu vendi um carro e recebi através do meu CPF. Olha, eu também sou corretor de imóveis, então corretor de imóveis, serviço, não está sujeito a ICMS, eu faço operações. Ele só precisa provar documentalmente, claro, tudo é documentado, e dizer são palavras simples, não precisa, não é algo complexo. O que a gente quer evitar é esse embrólio jurídico, porque muitas vezes tem muitos contribuintes que não têm esse acesso, mas com um e-mail simples dele informar, dizer assim, olha, eu quero recolher, mas essa parte aqui, eu vendi um veículo, eu sou corretor, eu tenho um posto de lavagem, anexa as informações, o e-mail chega e a gente separa, a gente diz, olha, não, tudo bem, beleza, não tem processo, não tem nada, recolhe o que é devido. Esse é o processo da Secretaria da Fazenda. Inclusive, quando ele declara lá, ele já entra no portal da autorregularização e está permitido a possibilidade dele parcelar em 60 vezes, mesmo sem o débito ter sido constituído. Porque quando a gente fala de débito constituído, a gente está falando de um processo que foi constituído. E a Fazenda hoje, você falou em desburocratização, e a ideia da gente é desburocratizar.
Você lembra do ministro, não lembra?
Você lembra. Então, a ideia é desburocratizar. Para que eu preciso constituir um processo? Esse embrólio não é só para o contribuinte do outro lado, é para a Fazenda também. A Fazenda não tem interesse de buscar constituir um processo, acompanhar um processo, demorar, uma história com aquele contribuinte amarrado sem ele poder empreender. Então, hoje nós temos várias malhas, DIMP Documentos Fiscais, DIMP PGDAS, DIMP MEI, porque os MEIs eles têm um limite de R$80 mil. Ora, eu sou MEI, eu entro lá como microempreendedor. Tem um limite lá estabelecido em lei, que é até R$80 mil. Aí, eu tenho um amigo que é MEI e ele fatura R$1 milhão. Nós temos MEI hoje lá com R$1 milhão. Não é justo, não é concorrência leal. Então, disse, olha, você não é mais MEI. Você agora já pode ir para outro regime disciplinar nacional. Você já vai construir um pouquinho mais. A gente tem uma malha que está na rua. Tem contribuintes que estão sendo visitados, MEI, estão sendo procurados. Aí a gente aproveita os canais de comunicação para dizer, pessoal, o auditor vai chegar na sua porta, ele vai se identificar, ele vai mostrar que existe um termo de início de fiscalização, que é um procedimento legal, ele vai identificar que ele tem uma ordem de serviço, que auditor não visita ninguém sem ordem de serviço. Toda a ação de auditoria, toda a ação de fiscalização, ela é vinculada à administração. Então ele vai com a ordem de serviço, ele vai lhe visitar e lhe convidar a regularizar. É um convite amigável. Ele está dizendo o seguinte, olha, eu detectei que você era MEI, que você só poderia ter faturado R$80 mil e você faturou, vamos lá, R$200 mil, R$300 mil. Então a gente está pedindo que você recolha essa diferença. Esse é o primeiro procedimento. O contribuinte vai ter um prazo legal, ele tem lá 60 dias, a gente está dando até o final. Na realidade, esses prazos já foram dados, a gente está dando até o final do ano, para que ele se autorregularize, para que ele vá lá no e-mailzinho, ou ele entre lá no portal da autorregularização e diz, ó, eu vou recolher isso aqui. Ele vai preencher um termozinho, dizer, olha, no mês tal, faturei tanto, tal. Foi tanto, a diferença é essa. Ele vai lá e diz, vou parcelar para 60 vezes. Ele vai e parcela, está resolvido o problema dele. Agora, esses que estão sendo visitados, não se regularizou. Infelizmente, eles vão, a Fazenda tem que ter o poder, né, de tomar as medidas necessárias.
Aí, e tem aqueles que resistem, né, a essa regularização, na mudança de MEI.
Tem aqueles que no caso, né, os que mudam, muitas vezes eles vão lá para um outro regime, que é o Simples Nacional, que é uma malha que vai rodar agora, que está rodando, gente. Então, todo contribuinte do Simples Nacional, que ele saiu do regime do MEI, que ele foi para o Simples Nacional, e que é permitido faturar até 3 milhões e 600, e que, de certa forma, deixou de declarar, é uma declaração que é o PGDAS, e que ele não declarou faturamentos da DIMP, tem uma malha que vai estar saindo agora, daqui até o final do ano, 2026 vai ser o ano das malhas, e ele vai estar sujeito, vai ser convidado a se autorregularizar, a ser desenquadrado do MEI, caso ele extrapole o limite de 3 milhões e 600, para cair no regime normal, ele vai ser convidado a se autorregularizar. Não se autorregularizou.
Vamos às penalizações, já que você fez. Não se regularizou, fez uma carinha triste. Ou seja, existem aqueles que não fazem por absoluta ignorância. Ou seja, ele não sabe, ele acha que ele está trabalhando dentro do sistema correto, mas tem aqueles que são teimosos e tentam subterfúgios. Existem punições?
Existe sim. A gente sabe, existe um estudo, por exemplo, porque nesse meio nós temos os contribuintes que estão desinformados, as empresas que estão desinformadas, que muitas vezes por falta de conhecimento mesmo na própria legislação, ele deixa de recolher e a gente busca esse. E existe aquele que realmente quer fraudar. para os fraudadores, né? Existem penalidades específicas, né? No caso do imposto devido, mais uma vez, a multa é de uma vez o valor do imposto. Então, se eu devo lá, vamos lá, R$100 mil, eu vou pagar R$100 mil de multa. Fora isso, ele está sujeito a um processo criminal, porque ele pode ser inserido lá na Lei 8.137. Ele se apropriou de imposto que não lhe pertencia.
Tem gente que está nessa situação há muito tempo?
Tem. Nós temos lá o CIRA, que é um comitê interinstitucional, né, de recuperação de ativos. Nós temos uma lista de devedores. O CIRA vem trabalhando para buscar, para cobrar, né? E a ação do CIRA já é mais efetiva, né? Já vem com o Ministério Público, é uma parceria entre são instituições, Secretaria da Fazenda, Ministério Público, Procuradoria do Estado e DEOTAP. Já é uma ação mais efetiva de que, olha, nós identificamos que você é um devedor quanto mais, que você está devendo ao Estado. Então, esses contribuintes, eles vão ser, vamos dizer, acionados, vamos dizer, penalmente. Eles já estão inseridos dentro da Lei 8.137, então já vai um outro procedimento. Quer dizer, a Fazenda veio buscando o tempo inteiro. Então, assim, a gente tem que analisar a progressividade das ações. Então, primeiro a gente convida, autorregularização, autodenúncia. A gente diz, olha, você deve, vamos lá, vamos recolher, senta aqui, vamos tomar um cafezinho, resolva, vamos lá. Então, esse é o procedimento hoje da Fazenda. Eu estou na Fazenda há mais de 30 anos, né? E a gente sabe que com essa nova política de administração tributária, com o novo governo do Estado, veio esse programa Amigo da Gente. Então, hoje a filosofia da Fazenda é, vamos resolver. Eu quero, e todo aquele contribuinte que tem um comportamento de pagar os tributos em dia, ele recebe um selo lá, ouro. Ele passa a ser classificado como ouro e ele tem algumas condições melhores de tratamento. Então, ele acaba tendo prazos maiores. Então, a gente vem trabalhando em cima disso para que contribuinte que é amigo do Estado, ele tenha um tratamento diferenciado. A gente vai buscar, conversa, resolva, regularize. Agora, aquele que não se regulariza, aí ele acaba caindo.
Paciência, né? Ô, Maurílio, agora, quais são os maiores sonegadores de Sergipe? Quem mais sonega aqui no Estado? São os micro, pequenos empresários, os grandes empresários, as grandes empresas?
No geral, né, são informações sigilosas, a gente pode dizer nomes, né, mas são os grandes, né? São empresas que começaram, muitas vezes, como pequenos, que foram crescendo, não sei se podemos dizer assim, se apropriando indevidamente do que era devido ao Estado, e a gente tem que fazer um alerta que quando uma empresa se apropria de um recurso que deveria ter ido para o Estado, para ser transformado em política pública, e ele enriquece, né? Então a empresa cresce e a sociedade, vamos dizer, de certa forma, padece. Porque o que é que acontece? Aquele dinheiro deveria ser, a gente pode até discutir politicamente isso e aquilo, mas a estrutura do Estado, o Estado em si, ele foi construído dessa forma. Então, o tributo ele é recolhido para que ele tenha uma política fiscal, uma política social destinada à sociedade. E aquela empresa que se apropria indevidamente, ela causa um prejuízo muito grande ao erário público. E a gente não faz, muitas vezes, a gente não se alerta a isso, né? A gente vê o grande empresário, diz, olha, ele enricou, mas ele enricou ilicitamente, ele se apropriou. Claro, a gente não está generalizando, que tem muitos que contribuíram. A Fazenda hoje, o governo do Estado sabe que a gente precisa dessas parcerias. Muitas empresas chegam lá, muitas vezes discutem a carga tributária para poder melhorar a capilaridade para chegar em vários municípios, para levar desenvolvimento. O Estado sabe que isso é necessário, mas o contribuinte, a empresa, ela tem que contribuir de certa forma com o recolhimento do tributo, não pode sonegar.
Maurílio, o Estado de Sergipe, ele é tido como Estado rígido nessa questão de recuperação fiscal. Eu me lembro que quando da chegada da secretária Sara Tarsila, aproveitar e abraçar, porque a gente sabe da audiência qualificada que está do outro lado, abraçando aí a Secretaria da Fazenda no todo, temos auditores nos ouvindo nesse momento, mas assim, o Estado de Sergipe é tido como Estado rígido. Nós estamos vendo constantemente operações, inclusive nas nossas divisas. Eu queria que você pudesse falar sobre essas ações conjuntas, exatamente para recuperar esse valor que você disse que lesa a sociedade.
Então, o Estado de Sergipe, com a vinda da secretária, hoje a gente tem um selo de qualidade, né? Administração tributária, hoje nós somos PagA, nós somos bons pagadores, né? Então, Não, Sergipe é visto lá fora hoje como uma das melhores administrações.
Bom pagador é bom cobrador?
Bom pagador, para ser bom pagador tem que ser bom cobrador. Você não tem como pagar, você não tem como ter recursos públicos se você não recolher o tributo. Então, é importante a gente, eu sou enquanto receita, né, eu vou buscar recolher, não é a minha parte, a forma como os recursos são aplicados, não cabe a gente, mas a gente sabe que para a gente ser, vamos dizer, para que o governo do estado pratique, né, exerça políticas públicas, precisa de recurso público, né? Então não tem como, se a fazenda não tiver ações fiscais de trânsito, os colegas estão na fronteira, né, parabenizar que os colegas fazem diversas ações, né, coibindo esse tipo de prática de sonegação, que muitas vezes, com a reforma tributária, esse trabalho do trânsito é extremamente importante, porque a cobrança do tributo do IBS vai ser no destino. Então, existem projetos lá, o Estado de Sergipe aderiu ao programa do Profisco, que é o BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento. Então, nós temos vários projetos de modernização da administração tributária, e um desses é a questão de estruturação do trânsito. Então, hoje, a gente trabalha, eu estou dizendo porque, inclusive, é ligado lá ao setor da gente, hoje a gente trabalha com IA, com inteligência artificial. Hoje, a modernidade já chegou dentro da Secretaria da Fazenda. E estamos preparados para o que vem de reforma tributária, exatamente nesse intuito de coibir sonegação fiscal, de buscar uma cobrança do imposto mais justa, mais coerente, e sempre usando a prática de primeiro conversar com o contribuinte. Olha, você errou. Nós queremos que você regularize. Não regularizou, aí a gente parte para as ações efetivas.
Perfeito. Maurílio Góes, gerente de planejamento fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda. Nosso muito obrigado por sua presença aqui no Jornal da Manhã. Que a Secretaria continue fazendo o seu papel de fiscalizar, de cumprir o que a lei determina, né? Fazendo a sua devida arrecadação. E que o Estado traga essa arrecadação para o setor público com serviços públicos essenciais à população, né? É o que a gente espera, Maurício.
Eu que agradeço, né, a participação, vocês abriram esse canal de comunicação, porque a ideia é a gente chegar realmente, né, para que todas as empresas, todos os contribuintes saibam que a gente tem essa ideia de conversar. Então, nada melhor do que um canal de comunicação como o de vocês, de qualidade, que chegue com a informação precisa, e é isso que a gente quer, que chegue para todos, para que todos tenham ciência que a Fazenda primeiro vai conversar, usando, inclusive, o canal de comunicação de vocês.
Exatamente, espaço aqui sempre aberto para vocês da Secretaria de Estado da Fazenda. Maurílio Góes, gerente de planejamento fiscal da Cefaz. Nosso muito obrigado, até o próximo encontro.
Podcast do Jornal da Manhã, Jovem Pan.